Como eu já falei por aqui em outras vezes, a minha formação acadêmica é em fisioterapia. Me formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2007. Mas naquela época o mercado de trabalho estava muito complicado, muita concorrência, salários baixos, e foi aí que eu decidi prestar concurso público. E a carreira que me atraiu foi a de consultora em saúde pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E lá eu entrei, no ano de 2009, nesse cargo. Naquela época eu estava passando por uma fase de mudanças. Eu estava com esse trabalho novo, eu me casei, eu estava com casa nova e aí veio uma crise de identidade com relação à minha aparência, entre outros atributos que eu sentia que eu não estava demonstrando por completo. Foi aí que eu conheci a consultoria de imagem e inicialmente foi como cliente. Esse meu primeiro encontro com a consultoria de imagem, enquanto cliente, foi amor à primeira vista. Me abriu o olhar para um universo totalmente novo. Eu tenho de confessar que assim que eu tomei posse na Assembleia de Minas, eu já imaginava que eu teria de exercer uma segunda atividade em paralelo. Apesar de gostar muito do meu trabalho lá, a minha veia criativa me pedia para fazer algo complementar na minha rotina. E aí eu imaginava que ia para fisioterapia na área de estética, mas depois de ter feito uma listinha com desejos de final de ano, entre eles tinha cursos de áreas que eu gosto, como fotografia, gastronomia, vinhos, e lá também tinha imagem pessoal. E foi assim que eu fui parar no meu primeiro curso de formação em consultoria de imagem. Era para ser um hobby, mas lá mesmo, no primeiro dia de aula, eu decidi que seria a minha segunda atividade profissional. Então, esse foi o meu segundo encontro com a profissão. E daí então só consolidou a minha paixão. Comecei a atuar atendendo inicialmente meus colegas lá do trabalho, do serviço público, e logo nesses primeiros atendimentos, algo chamou a minha atenção, assim, o que que eu poderia fazer em relação ao rosto do cliente? Porque nos cursos que eu tinha feito até então, o assunto sobre rosto não tinha sido estudado, mas algo me dizia que o rosto do cliente era o mais importante. E foi aí que eu me debrucei, que eu comecei a estudar cada vez mais a análise facial, inseri isso no meu trabalho, nos meus atendimentos, e logo veio um convite para ministrar aulas e cursos. Inicialmente, no curso de outras colegas de profissão, mas daí a pouco eu comecei a ministrar os meus próprios cursos. Com tudo isso, com esse terceiro encontro que foi relativo ao rosto, a demanda e a paixão só aumentaram. Vieram o lançamento de Persona e Facetelling, meus métodos autorais de trabalho, e cada vez mais o meu mergulho na consultoria de imagem me demandava meu esforço, minha energia e meu tempo. Até que conciliar as duas profissões, o trabalho no serviço público e a consultoria de imagem, se tornou inviável. No ano de 2019, enfim, eu pedi a minha exoneração do meu cargo como consultora em saúde pública, o que foi uma decisão muito difícil, porque inicialmente as pessoas me viam como maluca. Como assim eu poderia abandonar um cargo público, um concurso que eu tinha estudado tanto para poder entrar, quando muitas pessoas estão fazendo justamente o caminho contrário, que é tentar a carreira como servidor estável, que era o meu caso. Eu não recebi um apoio inicial da minha família e os amigos também estranharam a decisão, mas o meu feeling me mandava para isso. Custou entrar na cabeça da minha mãe, por exemplo, como que eu poderia abrir mão de uma aposentadoria segura, de um trabalho totalmente estável. Na opinião dela, inicialmente, eu deveria fazer o possível para manter os dois trabalhos. Um que me garantia estabilidade financeira e o outro que eu amava. E assim também era com meus irmãos, meus amigos. Ou eu era a doida ou eu era a corajosa, na opinião deles. E foi difícil bancar a decisão, até para mim mesma. Não fosse resultado de muita terapia, de muito bate-papo interno, né, e rever as minhas próprias crenças, porque na minha cabeça, até por uma questão de vaidade, como é que eu poderia abrir mão de um concurso público, de uma vaga que eu estudei muito para poder ocupar, super concorrida, e que foi um sinal de vitória durante muito tempo na minha vida? Como eu poderia abrir mão daquilo? Sem falar também na questão da estabilidade financeira. que o concurso público te garante. Então, a questão de pensar como sobreviver sendo um profissional autônomo no mercado, com todas as inseguranças que o empresariado brasileiro te fornece, foi algo que me colocou em xeque várias vezes. Mas então, depois de muito pensar e de relutar contra mim mesma e essas crenças todas, eu tomei a decisão e eu me lembro que foi numa sessão de terapia que eu me permiti verbalizar todas as questões e já saí de lá com a decisão tomada. E foi uma sessão de choro intenso, porque parece que eu tinha tirado um piano das costas. Uma decisão que eu evitava tomar, que era de tirar uma licença sem remuneração inicialmente, que é um direito do servidor, finalmente eu consegui, como se fosse uma espécie de test drive, e menos de um ano depois, eu já estava entregando a minha carta de exoneração. Passado todo esse embate interno e externo, depois que eu rompi a corda, depois que a exoneração foi publicada e que realmente não tinha mais como voltar atrás, o que eu pensei é que eu senti um alívio muito grande, que eu tinha uma vida inteira para explorar, um mercado inteiro para explorar, e eu senti que eu tinha uma força interna ainda maior para poder trabalhar e me dedicar a projetos que estavam atrasados justamente porque eu não tinha o tempo para poder me dedicar a eles. Penso que essa foi a melhor decisão profissional que eu já tomei na minha vida, até mesmo em relação àquela que me levou ao concurso público, né? Com toda a gratidão que eu tenho aos aprendizados que eu tive lá na Assembleia de Minas e com meus colegas, mas esse voo solo, ele tem me ensinado muito também, tem me feito crescer e enche os meus dias de propósito, de realização e de gratidão. E fazendo agora uma retrospectiva de tudo que aconteceu, desde a minha decisão de me tornar consultora, a época em que eu exerci as duas atividades em paralelo, a exoneração e esse tempo em que eu estou me dedicando ao trabalho, ao voo solo enquanto consultora e empresária, é que agora é que tudo isso está sendo colocado em teste, porque esse período pós-pandemia tem desafiado muito todos os profissionais autônomos. E mesmo nesse contexto de crise, em nenhum minuto sequer passou pela minha cabeça o arrependimento de ter me exonerado do meu concurso público. Em nenhum momento. E o que eu tenho para falar, para encerrar essa fala, é que eu tinha a vida dos sonhos. E sabem o que faz a gente abandonar a vida dos sonhos? Só um outro sonho maior ainda.